A empresa americana Levi's comemorou este mês os 75 anos da criação do primeiro jeans feminino. Idealizadora de uma das peças mais importantes da história da moda, a empresa celebrou a data com uma exposição de imagens em lojas da marca nos Estados Unidos. Entre os modelos expostos, está a foto da primeira calça jeans feita especialmente para mulheres, no início do século XX. A comemoração da data no Brasil está marcada para a segunda quinzena de novembro. As peças e criações mais famosas da Levi's vão ser expostas na loja da marca no Morumbi Shopping, em São Paulo. A exposição vai acontecer durante o evento Momento Feminino e deve se estender durante todo o mês. Ana Paula Ramos, para o Primeira Notícia.
As chuvas que atingem os estados da região sul desde sábado, 26 de setembro, já afetaram mais de 110 mil pessoas. Em Santa Catarina, 12 municípios estão em situação de emergência e 45 foram atingidos por ventos fortes, chuvas e granizo. O rio Uruguai ultrapassa os 10 metros do seu nível normal, deixando pontes e estradas interditadas. No Rio Grande do Sul, 18 cidades estão em estado de emergência. A previsão é de baixas temperaturas nos próximos dois dias e de novos temporais a partir de quinta-feira, 1º de outubro, no estado. Diretamente para a Primeira Notícia, Bruna Alves.
A Confederação Nacional dos Bancários informou nesta quinta-feira que a greve da categoria vai continuar. As negociações com os bancos não avançaram e, em assembleias por todo o país, eles decidiram manter a greve. Só nesta quinta-feira, foram quase 7 mil agências paralisadas em todos os estados e no Distrito Federal. A categoria faz diversas reivindicações, entre elas aumento salarial e maior participação nos lucros. Os bancos foram o setor da economia mais lucrativo durante o período da crise. Nesta sexta-feira, a Fenaban, entidade que representa os bancos, retoma as negociações com os bancários. Douglas Santos, para o Primeira Notícia.
A Google, que detém a marca de negócios mais valiosa do mundo, vai investir na contratação de pessoal. O objetivo é acelerar a expansão da pesquisa e o desenvolvimento de produtos. A empresa, que tem sede em Belo Horizonte e São Paulo, está procurando mentes brilhantes. Os candidatos devem ter perfil criativo e afinidade com pesquisa, além de capacidade para cumprir prazos e trabalhar em equipe na execução de projetos inovadores. Quem quiser mais informações deve entrar no site www.google.com.br e pesquisar por Google Jobs. Paula Ferreira, para o Primeira Notícia.
A Prefeitura de Belo Horizonte planeja a construção de uma rodoviária no bairro São Gabriel, região nordeste da capital. O projeto está em estudo, mas a ideia é fazer uma integração com o metrô. Segundo a Prefeitura, a obra faria parte do Programa de Metas e Resultados, que prevê melhorias no trânsito da cidade. O diretor de planejamento da BH Trans, Célio de Freitas, disse que estão sendo feitos estudos para verificar o impacto que a nova rodoviária provocaria no trânsito do bairro e nas imediações. Raquel Mariano, para o Primeira Notícia.
O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral entregou ao presidente da Câmara, Michel Temer, nesta terça-feira, dia 29 de setembro, o projeto de lei de iniciativa popular que proíbe o registro de candidatos com ficha suja. Foram recolhidas mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas de eleitores em todo o país para apresentação do projeto. De acordo com a proposta, será vedada a candidatura daqueles que já tenham sido condenados, em primeira instância, por processos como tráfico de drogas, roubo de cargas, pedofilia, exploração sexual, estupro e improbidade administrativa. 43 entidades apoiaram a coleta de assinaturas, levando um ano para ser concluída. A data de entrega do projeto à Câmara não foi aleatória. O dia 29 de setembro marcou os 10 anos de entrega de outro projeto de iniciativa popular, o que proíbe a compra de votos. Renata Caldeira, para o Primeira Notícia.
A Casa Fiat de Cultura traz a mostra Rodin, do ateliê ao museu. A exposição reúne um acervo fotográfico que retrata o processo criativo de Rodin e esculturas de bronze e mármore, algumas retiradas da França pela primeira vez. Um programa educativo foi elaborado para atender grupos, professores e alunos das redes pública e privada. A mostra está aberta de segunda a sexta, de 10 da manhã às 9 da noite, e aos sábados, domingos e feriados, de 2 da tarde às 21 horas. A exposição começou no dia 13 de agosto e vai até o dia 13 de outubro. A entrada é gratuita. Repórter Thalita Camargos, para o Primeira Notícia.